Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Congresso promulga reforma da Previdência. Maioria das regras já passam a valer.
Senado aprova multa para quem fumar em veículos com crianças e proibição de propaganda de cigarros.
Aprovado acordo com os Estados Unidos para participação em lançamentos do Centro Espacial de Alcântara, no Maranhão.
Boa noite.
Boa noite.
O Congresso Nacional promulgou na manhã de hoje a reforma da Previdência. A maioria das regras já passam a valer imediatamente após a publicação no Diário Oficial.
Em protesto contra o que chamou de perda de direitos, a oposição não compareceu à sessão. Reportagem de Érica Christian.
Com a promulgação da reforma da Previdência, as novas regras passam a valer, a exemplo do aumento da idade mínima e da redução do valor do benefício. Já a elevação da alíquota previdenciária para quem ganha acima do teto do INSS entrará em vigor em 90 dias. A oposição não compareceu à promulgação da reforma. O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, questionou o déficit ao destacar a isenção previdenciária do novo programa do governo de contratação de jovens.
Só da Previdência ele tirou 20%, nesses casos que ele fala para gerar emprego. Então, mais do que nunca, o próprio governo hoje já reconheceu que a Previdência não era deficitária.
Já o líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, admitiu que a reforma da Previdência sozinha não vai resolver o problema da economia.
É um primeiro passo para que a gente possa devolver ao Brasil a sua trajetória de crescimento, de geração de emprego. É importante dar sequência nas outras reformas. Destaco a reforma do Pacto Federativo e a reforma administrativa e reforma tributária.
Em relação à proposta do governo, o Congresso Nacional retirou mudanças na aposentadoria rural e no pagamento do benefício de prestação continuada e do abono salarial.
A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, anunciou que o colegiado deve iniciar a discussão no próximo dia 20 de novembro da proposta de emenda à Constituição que permite o início da execução provisória de pena após decisão em segunda instância.
Ela explicou que, por já ter seu respectivo relatório pronto, será analisada a PEC que teve como primeiro signatário o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná. Ao lembrar que nos últimos 10 anos, o STF mudou 4 vezes seu entendimento sobre a questão, Simone Tebet afirmou que isso gera insegurança jurídica e política, cabendo ao Congresso Nacional definir o assunto.
Até quando nós ficaremos dependendo da interpretação do Supremo Tribunal Federal? Até a mudança da composição daquela corte, que se dará no ano que vem, em 2020, com a saída do ministro Celso de Mello, onde novamente se levará essa questão para ser discutida? Não! É nossa competência, é nossa responsabilidade, é nossa obrigação e é inadmissível a nossa omissão, seja qual for o nosso posicionamento, a favor ou contra.
O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, é mais um senador que apresentou proposta para permitir a prisão em segunda instância. Segundo ele, o projeto que modifica o Código de Processo Penal define o momento do início do cumprimento da pena, no caso, a partir da decisão condenatória em segunda instância.
A gente deixa claro, nessa nova redação do artigo, que a prisão poderá ser executada mediante uma decisão condenatória do colegiado da segunda instância. É um mecanismo que nós estamos tentando colocar de forma efetiva para reduzir, para afastar o fantasma da impunidade do Brasil.
Mas senadores da oposição anteciparam que vão votar contra qualquer proposta que permita prisão antes de todos os recursos. O líder do PT, Humberto Costa, de Pernambuco, declarou que o projeto é inconstitucional por ferir cláusula pétrea, ou seja, o princípio da presunção de inocência.
Obviamente que o PT defende o respeito a todas as garantias individuais, inclusive a garantia da presunção de inocência para todos os cidadãos. Entendemos que essa, inclusive, é uma cláusula pétrea e vamos garantir a manutenção do texto constitucional.
O O Senado aprovou acordo com os Estados Unidos para participação em lançamentos do Centro Espacial de Alcântara, no Maranhão.
A oposição vê afronta à soberania nacional. Já a base do governo defende que o acordo promoverá desenvolvimento econômico e tecnológico. Repórter Raquel Teixeira.
O acordo entre Brasil e Estados Unidos prevê cooperação para lançamento de objetos espaciais a partir do centro de Alcântara, no Maranhão, garantindo proteção às tecnologias americanas. Integrantes da oposição enxergaram a proposta como afronta à soberania nacional e governistas defenderam o desenvolvimento da economia local. Favorável à matéria, o relator, senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, acredita que o texto também está de acordo com os anseios da comunidade científica nacional.
Estamos dando um passo muito importante para quebrar um ciclo vicioso que tem na política do Estado de exploração da pobreza. E com isso, nós estamos dando um passo importante para fazermos definitivamente a exploração econômica da riqueza, fazendo do povo maranhense, do povo brasileiro, sócio das suas próprias riquezas.
O acordo segue para promulgação.
O líder do PT, senador Humberto Costa, disse que a decisão do STF sobre a prisão de condenados em segunda instância restaurou o princípio constitucional da presunção de inocência. Para ele, os magistrados garantiram o cumprimento de um direito individual para impedir que inocentes cumpram pena injusta e citou como exemplo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
O senador acredita que a prisão de Lula é parte de um processo de ruptura democrática, assim como, segundo ele, está acontecendo na Bolívia.
Entendemos que é preciso unidade para frear a onda conservadora que tem varrido o mundo e matado democracias. A Bolívia é a bola da vez. Precisamos nos reagrupar para preservar o Estado de Direito e impedir retrocessos democráticos. Não vamos sucumbir ao discurso fascista de repressão e de implantação de um novo AI-5.
O plenário aprovou hoje a proibição da propaganda de cigarros. O projeto veda qualquer tipo de propaganda e promoção de produtos de tabaco, inclusive a sua exposição em locais de venda.
A proposta ainda padroniza as embalagens e veda o uso de qualquer aditivo, a exemplo de aromas. O projeto também prevê multa para motorista que fumar dentro de veículos com menores a bordo.
O autor, senador José Serra, do PSDB de São Paulo, destacou que as medidas retomam ações contra o tabagismo, que mata 7 milhões de pessoas por ano no mundo.
É fundamental para a batalha da saúde no Brasil, que tem a ver com o combate ao cigarro. São medidas que inibem o consumo de cigarro. Portanto, valem a pena do ponto de vista da saúde, inclusive do ponto de vista econômico, porque você economiza mais com a diminuição do consumo de cigarro do que gasta em saúde por causa do cigarro.
O senador Luiz Carlos Reis, do PP Gaúcho, argumentou que o projeto deverá afetar a economia dos estados da região sul e aumentar o contrabando. O projeto deverá ser votado agora pela Câmara dos Deputados.
Avançou no Senado o projeto de lei que proíbe o BNDES de emprestar a governos estrangeiros ou investir em outros países.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a proposta que seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça. O texto autoriza, no entanto, financiamentos para a compra de bens produzidos no Brasil. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O senador Regufe, do Podemos do Distrito Federal, apresentou o projeto de lei em 2015, após saber das operações do BNDES em países como Venezuela, Angola e Cuba.
Com tantas coisas para serem feitas aqui no nosso país, isso me parece um enorme contrassenso.
O senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, afirmou, no entanto, que a ideia de que o BNDES financiou projetos de interesse de governos amigos de seu partido é desmentida na própria página da instituição.
O BNDES financia exportações de empresas brasileiras para mais de 40 países. Essas exportações referem-se a bens e serviços de alto valor agregado, como aeronaves, ônibus, caminhões, bens e serviços de engenharia.
A pedido do relator da proposta na Comissão de Assuntos Econômicos, Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, os senadores aprovaram uma modificação para não prejudicar a exportação de bens produzidos no país.
Para permitir o financiamento da exportação de bens produzidos no Brasil e adquiridos por governos estrangeiros, de forma a evitar eventuais prejuízos ao setor industrial no país.
Com trabalhos técnicos de Daniel Leite, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.